a clarificação em relação a este ponto. Só chegou, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É evidente que acatarei a decisão da mesa. Devo-lhe dizer que o Sr. Presidente poderá fazer o esforço que quiser, mas não encontrará respaldo regimental para a intervenção e para a interpretação que está a fazer. A verdade é só uma. Da mesma forma que os grupos parlamentares cedem tempo ao Governo, o Governo, se tiver tempo que não o vai usar, pode ceder aos grupos parlamentares. É evidente que a Câmara e o país sabem que os grupos parlamentares que apoiam o Governo normalmente cedem tempo ao Governo e o Governo poderá ceder tempo aos grupos parlamentares que apoiam o Governo. Não porei em causa a sua decisão, mas creio que fique claro, ou quero aliás que fique claro, que não tem qualquer respaldo regimental a sua decisão e que evidentemente condiciona o debate que o PS tinha organizado nesta Câmara.
Se condiciona o debate é sem intenção e, como é óbvio, não, o Governo tem este tempo. Se o PSD já sabia que ia ter este tempo ou não o Governo, não é a informação que sabia. Portanto, posso não ter a decisão correta, admito que sim, mas como não tenho tempo para avaliar de outra forma em termos regimentais, será avaliado do ponto de vista daquilo que vier a ser feito em conferência de líderes. Foi uma decisão na base daquilo que parecia ser mais equilibrado em relação à gestão de tempo do Governo. Senhor Deputado... Sim, senhor, isso tudo bem. Então, se o Secretário de Estado do Trabalho quer usar o tempo para uma intervenção, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, uma mentira pode ser repetida mil vezes, nunca será verdade, Sr. Deputado. O documento é público e Vossa Excelência confunde, ou então quer confundir terceiros. O que está em causa, terei que lhe explicar, o que está em causa é que o cómputo das horas tem o prazo máximo de meio ano para saldar, isto é, a conta corrente é saldada no máximo, mas ela pode ser iniciada pelo trabalhador, Sr. Deputado, pode ser iniciada pelo trabalhador e, portanto, o que aconselho, Sr. Deputado, é a leitura e falar verdade. A mentira é fácil de detectar, é ir ao site da Assembleia da República e está lá o documento e o que o Sr. Deputado disse não corresponde à verdade, Sr. Deputado. E, portanto, o esclarecimento é muito simples. A CGTP, como dei há bocado um exemplo, a UGT, que o Partido Socialista controla, querem fazer acordos com limites maiores que aqueles que estão na proposta de lei. A proposta de lei quer limitar a 2 horas, a UGT e a CGTP estão a fazer acordos a 4 horas. A proposta de lei propõe que o valor hora tenha uma remuneração acima do valor normal. As confederações estão a fazer acordos em que pagam pelo valor da hora normal. Querem é ter o monopólio da negociação e a seguir remetem para o trabalhador. A seguir não vão à negociação, o trabalhador fica sozinho. Eles apenas alargam os limites. Isto é o que está no diploma. Portanto, não ler ou ler e divulgar erradamente não levará a lado nenhum. Apenas identifica uma posição inicial. O PS é contra a boa governação. O PS entende que fidelizar o eleitor pela miséria é uma solução. Nós somos contra, Sr. Deputado. Nós combatemos a pobreza, nós queremos tirar os portugueses dos bairros.
Muito obrigado. Tenho, tenho dois pedidos. Tenho um pedido do Sr. Deputado Miguel Cabrita para defesa da honra, faz favor. Dispõe 2 minutos. É da honra da bancada.
Senhor Presidente, muito obrigado. O Senhor Secretário de Estado acabou de proferir aqui afirmações da maior gravidade e que ofendem a honra desta bancada. Em primeiro lugar, acusou-nos de mentir sobre algo que está plasmado, preto no branco, na proposta do Governo. Vamos repetir para que não haja nenhuma hesitação, nenhuma dúvida. O trabalhador pode pedir durante os 6 meses seguintes para iniciar, para recuperar o crédito de horas. Pedir. Não tem nenhuma garantia que durante 6 meses isso possa acontecer. Mas mais grave, Sr. Presidente, foi a acusação aqui repetida que tem sido feita ao longo destes meses por altos responsáveis do Governo, por altos responsáveis da AD, pelo líder parlamentar do PSD, nas redes sociais do PSD e hoje aqui repetida nesta Câmara, de que o PS controla sindicatos. Senhor Presidente, Senhor Secretário de Estado, é uma acusação da maior gravidade. O PS bateu-se para que houvesse liberdade sindical em Portugal. Bateu-se para que houvesse sindicalismo livre em Portugal. Para que houvesse uma separação entre aquilo que são os trabalhadores e os seus representantes e os partidos políticos. O senhor não tem o direito de pôr em causa a história da democracia e a história do PS em Portugal. É uma vergonha o que o senhor aqui fez e é uma vergonha que o PSD e o Governo insistem nesta tentativa de descredibilizar aqueles que os trabalhadores escolhem livremente para os representar. Há quem tenha nesta Câmara um ódio mal disfarçado ao sindicalismo livre e que diga mesmo, como fez há pouco a Iniciativa Liberal, que ele não existe em Portugal. Mas existe! Há sindicatos em Portugal, batemos-nos por isso e batermos-emos sempre por isso, Sr. Secretário de Estado. E mais, não sei como é que explica aos trabalhadores sociais-democratas, não sei como é que lhes explica que eles são controlados pelos socialistas da UGT. Senhor Secretário de Estado, espere retratação em nome dos democratas neste Parlamento.
Obrigado. E o Senhor Secretário de Estado pretende dar explicações? Faz favor.
Autorização de Vossa Excelência.
Senhor
Presidente, temos aqui na nossa mão a proposta de lei que os seus deputados podem consultar e mais uma vez o senhor deputado faltou à verdade. O senhor deputado fez uma citação que não consta no diploma, nem sabemos onde é que se inspirou. O senhor deputado, não consta no diploma, está aqui o diploma. Portanto, é importante alguma serenidade, mas verdade é imprescindível. É imprescindível falar a verdade. Há que assumir o posicionamento ideológico. Vocês são contra, o Partido Socialista é contra. É um posicionamento político. O que não podem mentir e citar frases de um documento onde elas não estão. Isso não consta no artigo. Para terminar, Sr. Presidente, para terminar, só esclarecer o Sr. Deputado do Partido Socialista que consta dos estatutos da UGT que há uma tendência socialista e o Partido Socialista já indicou os seus elementos ao próximo Congresso da UGT, que nos termos dos estatutos devia ter ocorrido em abril, mas que por falta de sala foi adiado para outubro. Senhor Dr. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Está feita a defesa da honra e estão prestados os esclarecimentos. Senhor Deputado. Sr. Deputado Pedro Pinto tinha usado para uma interpelação à mesa também, é, Sr. Deputado?
Sim, para uma interpelação à mesa, Sr. Presidente, em duas fases. A primeira, eu creio que, não estava aqui à procura no regimento da Assembleia da República, creio que o Sr. Deputado Miguel Cabrita não poderia ter defendido a honra da bancada, podia ter defendido apenas a honra a nível pessoal, porque não é líder da bancada.
É da direção.
Não é da direção da bancada parlamentar do Partido Socialista.
A informação que eu recebi.
Não
aqui
é da direção.
Da mesa.
Não. Creio que não é, só se eu estiver mal, mas creio que não é da liderança da bancada. Mas pronto, agora está feita.
Não, mas é que isso é importante, porque eu recebi a informação de que era da direção da bancada. Pronto. É seu tom. Portanto, é só para esclarecer, essa indicação, não sendo, o Sr. Deputado tem razão, eu estava com a informação diferente, foi essa que me foi dada, e como pode imaginar, eu não conheço os membros da direção dos grupos parlamentares. Faz favor, Sr. Deputado.
Sabendo, obviamente, Sr. Presidente, que hoje também não é um dia bom para o Partido Socialista, portanto, nós deixamos passar isso. Queria também distribuir uma notícia, porque ouvimos o Sr. Deputado Rui Tavares levantar aqui um falso testemunho, a dar a indicação que no Brasil está-se a discutir a semana de 4 dias de trabalho. Não é verdade. A semana que está a discutir é de 5 dias de trabalho e não de 4 dias de trabalho. Portanto, a mentira do LIVRE é sempre... Mas não posso ser perpetuada nesta Assembleia.
Sr. Deputado Rui Tavares, quer usar a palavra para...
Uma interrogação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
E...
Poderíamos escolher uma resma de papel de documentos que dizem exatamente, taxativamente, isto que eu disse e que é verdade. Que a extrema-direita bolsonarista no Brasil...
O que é que vai fazer chegar à mesa?
Sim, uma notícia dizendo...
O que é que vai fazer chegar à mesa?
Um documento do Congresso... notícias da imprensa brasileira que dão conta da intenção da extrema-direita bolsonarista
de
apresentar
chegar
no Congresso a semana de quatro dias.
Qual é
escala
a razão de ciência? Precisa fazer chegar os documentos, é isso.
A escala 4x3, como chamam no Brasil.
Muito bem.
E digo, Sr. Presidente, só para terminar,
sim,
porque assim, escuso fazer uma defesa da honra, porque não pode impunemente algum deputado ser acusado de mentir quando
muito
está
bem
a dizer a mais documentada verdade.
Obrigado. Vou dar agora a palavra, Srs. Deputados. Srs. Deputados. Srs. Deputado Pedro Pinto, Sr. Deputado Rui Tavares, Sr. Deputado Pedro Frazão, faz favor, pedi ao favor de darem agora tempo para nós irmos para o encerramento. Sr. Deputado Paula Santos, é que faz? Paula Santos, do encerramento por parte do PCP, faz favor. Sr. Deputado Pedro Pinto, Sr. Deputado Rui Tavares, não é respeitoso com os restantes, nomeadamente com a Sra. Deputada Paula Santos, que tem de fazer esse encerramento. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Passadas mais de 2 horas de debate, para lá de afirmações bacocas, o Governo não foi capaz de mostrar porque esta proposta de pacote laboral é boa para o país. Não se compreende porque a Ministra do Trabalho não veio aqui defender o seu pacote laboral se é assim tão bom, porque não quis enfrentar o contraditório de que tem medo se este pacote laboral é assim tão bom. O Governo e Patronato andam há meses a tentar ludibriar os trabalhadores. Mas os trabalhadores não caíram na cantiga do bandido e sabem bem o que está em causa nesta proposta, para grande irritação do Governo e também do Patronato. Atiram sistematicamente com o estafado argumento da produtividade, mas a responsabilidade dos baixos níveis de produtividade não é dos trabalhadores, é das opções políticas que não apostam na produção nacional, no investimento e na inovação dos processos produtivos. Falam de mais salários, mas tudo o que propõem é para esmagar salários, seja pela facilitação da caducidade da contratação coletiva, seja pelo aumento da precariedade que pressiona os salários para baixo, seja até pelo pagamento do subsídio de férias e de Natal por duodécimos, dando a ilusão que o salário é maior. Agora vem com o engodo dos dias de férias, mas o que propõe não é aumentar férias, mas sim faltas justificadas com perda de remuneração. Rigidez, dizem. Para os partidos do Governo, para a Iniciativa Liberal e Chega, que apoiam a sua política, rigidez é a proteção e os direitos dos trabalhadores. O que pretendem é a lei da selva nos locais de trabalho, onde o patronato possa contratar sem direitos, pagar baixos salários e, quando não precisam mais, despedir à vontade, tudo em nome de uma suposta competitividade das empresas. O que pretendem é usar a ameaça de despedimento sem justa causa para impor a arbitrariedade sobre os trabalhadores. A vida dos trabalhadores, as vidas das suas famílias, dos seus filhos, se têm ou não condições de trabalho, se são ou não tratados com a dignidade que merecem, para estes partidos, nada disso importa, nada disso interessa. Não deixa de ser sintomático o Governo que quer andar para trás com este pacote laboral, acusa de imobilismo quem se lhe opõe. Opomos-nos frontalmente ao pacote laboral do Governo de retrocesso social e comprometimento com o desenvolvimento do país e defendemos a remoção da legislação laboral, tudo o que é negativo para os trabalhadores. Contrariamente ao Governo que quer piorar a legislação laboral, o PCP combate essa opção e não queremos que fique tudo na mesma. Ao longo dos anos, o PCP apresentou na Assembleia da República propostas concretas para alterar a legislação laboral a favor dos trabalhadores e do país. O fim da caducidade da contratação coletiva, a reposição do princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador, a eliminação dos instrumentos que desregulam os horários de trabalho, a revogação dos mecanismos que facilitam o despedimento, o combate à precariedade e a garantia de que um posto de trabalho permanente corresponda a um currículo de trabalho efetivo, a reposição do pagamento do trabalho suplementar, o aumento dos dias de férias, o reforço dos direitos dos trabalhadores que trabalham por turno e trabalho noturno, o reforço efetivo dos direitos de maternidade e paternidade. Defendemos avanços nos direitos dos trabalhadores e não retrocessos. Quem quer o regresso ao passado, aumentar ainda mais a exploração sobre os trabalhadores e impor condições de trabalho do século XIX é o Governo. Ficou claro o apoio da Iniciativa Liberal, aliás, que se comportou aqui como se fosse um representante do patronato e que trazia já a sua intervenção encomendada pelos grupos económicos, utilizando inclusive